Deixa eu apresentar para vocês. Essa é Neiva. E quando eu cheguei, logo em seguida, Neiva chegou. E ontem eu vi Neiva numa situação assim bem drástica, vamos dizer assim, emocionalmente. E quando ela chegou hoje, eu falei, ah, você venceu, hein, nega? Que o rosto dela brilhava como o sol. Porque nós temos, de fato, um Deus forte. A sua vitória não é como o mundo diz que é. Nós somos mais do que vencedores. O que o mundo chama de vitória é loucura para Deus. Vitória é você saber andar em amor e em perdão. Jesus foi vitorioso na terra. Quando ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando maltratado, ele não fez a ninguém nenhuma ameaça. Eu sei que ela não quer fazer isso, mas ela vai fazer isso por amor ao paizinho dela e à irmãzinha dela. Eu quero que ela dê testemunho, porque alguns de vocês não sabem. E eu quero que ela conte para vocês o que aconteceu ontem e o que Deus fez com ela de ontem para hoje. Porque nós andamos em novidade de vida. Amém?
É, ontem era umas 2:30 da tarde, entrou um rapaz no foto e ele me arrastou pelo cabelo. Me colocou no banheiro e me bateu, né? Ele só levou um celular. E eu comecei a gritar, aí entrou uma moça, ela me prestou socorro. E eu, a Marilis foi à tarde lá e eu falei para a Marilis que eu precisava perdoar ele. E ontem, enquanto eu não perdoei ele, eu não fui dormir. Eu não conseguia dormir. E hoje eu levantei e falei, pai, eu perdoei ele. Eu fiquei até com pena dele por ele ter feito aquilo. Porque ele estava desesperado, ele estava angustiado, que é o mundo que proporciona isso para ele. Porque ele não tem Deus, né? E eu consegui perdoar ele.
Nós temos um Deus forte. As nossas vitórias não são como o mundo diz. Ser vitorioso é você saber praticar a palavra para sua necessidade. Ele nos fez mais do que vencedores. No mundo, nós passamos por aflição, mas a palavra de Deus nos garante. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. O antídoto contra o desânimo, o bom ânimo. A arma poderosa contra o desânimo, o bom ânimo. Um dia eu estava murchinha e Jesus falou assim, eu sou o que te anima, filha, o que te esforça. Mas, Senhor, não sou eu que tenho que me esforçar? Não, eu te esforço, eu te dou bom ânimo. Creia na minha palavra, ela é a verdade. Creia, Neiva, na minha palavra, ela é a verdade. Todos nós, éramos devedores do nosso Deus. Igual esse moço ficou devedor de Neiva. Nós éramos devedores do nosso Pai. Deliberadamente pecamos contra Ele. Deliberadamente mentimos. Você acha que a mentira que você solta é diferente do pecado de qualquer outra pessoa? Aquela enganaçãozinha que você vive, você acha que é diferente de qualquer outro pecado? Não é. Todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Você não é justo. Não há justiça em mim, não há bondade em mim. E se você for sincero com você, não há bondade em você. Na sua antiga natureza não tem nada de bom. Mexeu no seu dinheiro, principalmente. Tudo que mexe com você. Eu estava contando para a Rita uma experiência. Quando eu era menina, tinha um hábito na escola de fazer sabatina. Um perguntava para o outro. Eu e minhas histórias de interior. Vocês tenham paciência comigo, se for repetida. E naquele dia, A minha amada professora, perdoada, graças a Deus, chamou a minha irmã Janimécia para fazer sabatina comigo. E era assim, perguntava, eu perguntava, ela respondia. Se ela errasse, eu batia nela. Com a palmatória. Redondinha assim, de madeira. Exatamente. E aí vai, as duas irmãs. Gente, eu amo minha irmã Janimécia. Ela é mais velha que eu, um ano. Aí a professora Mércia perguntou para mim. 3 vezes 7. Eu estou inventando aqui. Fez a pergunta para mim. Eu lembro que era matemática. Eu não soube responder. Quanto era 3 vezes 7? Supondo. E aí a professora castiga ela. Minha irmã mais velha que eu, claro, amorosa, fez bem devagarzinho na minha mão, com a palmatória, bem devagarzinho, para não me machucar. O que é que a professora fez? Tomou a palmatória dela e falou, já que você não quer bater, você vai apanhar. E bateu nela. Deu bolo nela. Qual a mensagem para a outra irmãzinha caçula? Agora pergunte a Marilis. 3 vezes 9, perguntei. Ela, já chorosa, não soube responder. Aí era a minha vez de bater. E aí, o que vocês acham que eu fiz? Devagarzinho? Ou com força? Bati com força. Ela ficou indignada. Até eu ficaria. Ela ficou indignada. Você acha que você não faria? Pressionado pelo medo? Pressionado pela ira, você não faria o que o seu outro irmão fez? Você está enganado, você faria. A mensagem daquela professora era: ou você faz ou você leva. Essa é a verdade do mundo, mas não é essa a verdade de Deus. A verdade de Deus é dar e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Essa é a verdade de Deus. Se bater na face, dá a outra. Se levar a túnica, dá a capa. Essa é a verdade de Deus. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, que a gente ande em vitória, dentro da vontade e da verdade do nosso Deus, em todas as áreas de nossa vida. Nós não temos vida dupla, tripla, múltipla. Nós temos a vida. A vida está em nós. A nossa vida é única. Eu não tenho uma vida pública e uma vida privada escondida, não. Nem você. Os homens, a vida dos homens está patente aos olhos de Deus. Você não tem vida dupla. Você não está escondido de Deus. Por isso, tudo quanto você fizer, faça de todo o seu coração, como para o Senhor. Você sabia que você é sempre tentado por sua cobiça? O homem é tentado pela sua própria cobiça. Mas o Senhor é maior do que a nossa cobiça. Aquilo que era impossível para você fazer. Era impossível para você parar de olhar para a mulher do lado. Era impossível para você parar de olhar para a mulher por trás quando ela passa. Mas o que era impossível para você fazer, o seu Pai Celestial fez por você. O que era impossível para a Marilis fazer, perdoar quem bateu no meu rosto, quem me esticou pelos cabelos e me trancou no banheiro. Era impossível para mim fazer isso. O meu Pai fez por mim. Deu a vida dele por mim, para que eu tivesse a condição de perdoar o meu devedor. Pai, perdoa. Perdoa as minhas ofensas a ti. Assim como eu, Pai, tenho perdoado os que me têm ofendido. Essa é a sua vitória. Isso sim é andar em vitória. Ter a condição de deixar Deus se mover no seu íntimo a ponto de você sentir compaixão por quem te agrediu. Compaixão. Neiva falou, eu fiquei com pena dele depois que eu perdoei. O coitado, sabe Deus o que estava? Drogas no organismo, talvez? Vai saber o que estava lá acontecendo com ele. Vai saber o que está acontecendo com o seu marido quando ele te dá aquela resposta que você fala, nossa. Andar em vitória é andar na presença do seu pai, tendo a coragem de fazer aquilo que ele manda você fazer. Moisés morreu. E tinha um moço que ajudava Moisés. A palavra fala assim, ele era servidor de Moisés. Ele era servo de Moisés. Você já se perguntou por que, que Deus não levantou o filho mais velho de Moisés para criar Israel? Moisés tinha filhos, sabia? Ele era o líder. Por que, que Deus não levantou o filho de Moisés? Por que, que Deus não escolheu um dos filhos de Moisés para liderar? Deus escolheu um servo de Moisés para liderar. Porque o servo de Moisés deu a Deus a condição de ser treinado para aquela tarefa. Josué servia a Moisés. Moisés passava para ir adorar na tenda, Josué se assentava e ia adorar a Deus também. Provavelmente os filhos de Moisés estavam com rebanho, estavam cuidando da vida, estavam dando um jeito na tenda, estavam tirando leite das cabras. Mas Josué, o servidor de Moisés, estava adorando a Deus junto com Moisés. Ele dentro da tenda da adoração e ele, Josué do lado de fora. E morre Moisés. E Deus chama a Josué. Fala, Josué, o meu servo Moisés está morto. Mas você, seja forte e corajoso, porque vai ser você que vai continuar a viagem. Agora eu vou lhe dar algumas instruções, Moisés. Tão somente seja forte e corajoso para fazer conforme tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que Moisés ordenou na lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não deseja a mulher do teu próximo, não cobice o servo do teu próximo, não, os 10 mandamentos e mais o resto tudo. Não se desvie, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Antes, medita nesta palavra de dia e de noite. Sabe por quê? Para você ter o cuidado, a condição de fazer exatamente como eu mandar. Tá certo. Aí Deus acrescenta, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Como é que Deus foi com Moisés? Meteu a mão na túnica, saiu leprosa. Meteu a mão na túnica, saiu limpa. Jogou a vara no chão, virou serpente. O rio virou sangue e por aí vai. O mar se abriu, maná do céu, fogo. Como eu fui com Moisés, face a face, serei contigo. Josué se animou, falou, eita. Vem a primeira prova para Josué. Jericó. As muralhas lá, linda, poderosa. Ninguém tinha conseguido atravessar aquelas muralhas. E agora, meu Deus, tenho que ser forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso. Para fazer, sabe o quê? Dá volta na muralha. Ó, Josué, você vai fazer assim. Dê volta na muralha. Que guerra, hein? Que estratégia de guerra. Dá volta com os homens ao redor da muralha. Quando você gritar, a muralha vai ruir. Isso é estratégia de guerra? Você tem que ser forte e corajoso para fazer o que o teu pai manda você fazer, perdoar.
Seja forte e corajosa para fazer o que o seu pai lhe manda. Seja forte e corajoso para se trancar no seu quarto, levantar suas mãos e dizer: eu te adoro, pai. Eu perdoo aquele moço, a tua palavra é a verdade, ele é meu devedor. E eu reivindico a vida dele, pai, eu te agradeço. Porque o Senhor é a minha condição, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu doador de vida, o Senhor é o meu doador de perdão, o Senhor é a minha força e a minha condição de perdoar ele, pai. Eu não estou perdoando ele por causa dele, pai. Eu estou perdoando ele por causa de mim. Isso é um veneno que eu não quero tomar. Eu me recuso a tomar esse veneno. Eu não vou deixar nenhuma raiz de amargura brotar dentro de mim e contaminar o meu corpo. Pai, eu te agradeço. O Senhor é o Deus que cuida de mim. Cala sua boca, diabo. O Senhor estava comigo. O Senhor não me deixou. O Senhor não me desamparou. Saia da minha presença. Pai, eu te amo porque o Senhor é bom. Tenha a coragem de dar volta na muralha. E o que aconteceu com a muralha? Ficou de pé? Vocês acham mesmo que isso é um conto de carochinha? Conto de Bíblia? A palavra de Deus é a verdade. Desde quando ela é a verdade? Desde o princípio, ela é a verdade. E ela é a verdade para você exatamente agora. Ele é o nosso Deus forte. Você pode sair de onde você está. Se você quiser, a palavra de Deus não está longe de você, ela está perto de você, na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que eu prego. Se com a sua boca você confessar a verdade que você declara é a verdade para você também. Ninguém vai ao Pai e é confundido, esquecido ou deixado de lado. Ele não faz acepção de pessoas. Uma irmãzinha deu um testemunho para mim. Ela disse que estava tão aflita, que ela não conseguia orar de jeito nenhum, nem em línguas, nem em nada. Que ela parecia que tinha fogo nos pés. Ela orava em línguas e não conseguia se acalmar. Ela falava a palavra e aquilo não funcionava. Ela dizia: Senhor, por que que esse negócio funciona com a Marilis e não funciona comigo? E continuou fazendo. E mais um pouco. Aí ela decidiu aumentar um pouquinho mais a voz. Parou de sussurrar e foi se encorajando. Foi colocando a palavra que vinha no coração dela nos lábios. 30 minutos depois, ela estava de pé. Glorificando a Deus e adorando a Deus. Fortalecida, robustecida, porque Deus não faz acepção de pessoas. Rúbia não é especial, a Marilis não é especial, Edson não é especial, você não é especial. Mas nós somos povo do Senhor, sacerdócio real, nação santa. Somos escolhidos por Ele, Ele não faz acepção de pessoas. Não somos especiais para Deus dar atenção só a nós. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Eu usufruo dessa palavra, você usufrui? Ela é para mim verdadeiramente comida. Ela é para mim verdadeiramente bebida. Estou aqui para animar você a crer nessa palavra. Creia nessa palavra. Se envolva com essa palavra. Deixe o Espírito Santo criar em você a condição de você andar nesta palavra. Nós não estamos falando de ser crente, de uma igreja, de um lugar. Não é isso. Nós estamos falando da palavra viva que se fez carne, que habitou entre nós, que mudou o meu futuro, que mudou as minhas circunstâncias e pode mudar você também. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm experiências do poder dessa palavra, de como ela realmente opera. Não olhe para as suas circunstâncias achando que elas são maiores do que a palavra, porque a palavra está acima de tudo. A palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, desde o princípio. E ela não vai mudar de lugar. Jesus fala que Ele é a rocha. Rocha de sustento para aqueles que confiam, ou rocha de tropeço para aqueles que não creem. Crendo ou não, o meu pai. Jesus é a rocha. Se eu creio ou não, a palavra de Deus é a verdade. Crendo eu ou não, ela é a verdade. Isso não muda a verdade. E a palavra de Deus está disponível para você. Vamos nos humilhar debaixo dessa poderosa mão de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, tem alguém com problema? Tem alguém enfermo? Ore por ele. Tem alguém com problema? Ajude. Está alguém alegre? Cante louvores. Você está alegre? Cante louvores. Você está com problema? Declare a verdade. Levante os seus braços. Anturosu boshnini karamasai. Levante os seus braços. Hankorobosuro boshnina haramanaya. Não seja desobediente. Levante os seus braços. Kantorosu boshnini ahanahana karabasai. Torekanaya. Nekandaramasaya, o Senhor dá graça e glória aos humildes. Komoshinai, nekomososhinia. O Senhor dá graça e glória aos humildes. Oh Pai, nós te amamos. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo Deus, se humilhou, como? Obedecendo até a morte. Ele foi obediente, 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 até a hora que chegou o momento dele se sacrificar por amor a você, por amor a mim. Adore-o. Komoshininarai. Obrigada, Jesus. Sou komoshiriantianai. Obrigada, Jesus. Vamos nos exercitar. O exercício físico, para pouquíssimo, é proveitoso. Mas o exercício espiritual, para tudo, é proveitoso. O exercício espiritual, para tudo, é proveitoso. Nós te amamos, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és santo e bom, Jesus. Tu és santo e bom, Jesus. Tu és santo e bom, Jesus. Contigo está o engrandecer e a tudo da força, Jesus. É contigo que está o engrandecer e a tudo da força, Jesus. Nas tuas mãos está todo o poder, Senhor Jesus. É nas tuas mãos que está todo o poder, Senhor Jesus. O Senhor é a força da nossa salvação. O Senhor é a força da nossa salvação. O Senhor é a força de cada varão nesse lugar. Obrigada, Pai, que os varões que estão aqui estão por cabeça e não por cauda. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Cabeça de milhares para o louvor da sua glória, Jesus. Obrigada que os meus irmãos são abençoados. Os meus irmãos são abençoados. Os meus irmãos são prósperos. Os meus irmãos crescem em graça, conhecimento e sabedoria. Obrigada, Jesus, que essa igreja é uma igreja forte. Obrigada, Jesus, que aqui tem um rebanho forte, que crê na tua palavra, sabe andar em humildade contigo, reconhecendo que o Senhor é forte, que o Senhor é a força da sua salvação, que o Senhor é o seu Deus, que o Senhor é a solução para todos os problemas. Obrigada por tua graça, Jesus. O Senhor é o Deus que nos faz prosperar, o Senhor é aquele que nos dá trabalho, o Senhor é aquele que nos dá sustento, o Senhor é aquele que nos ampara, o Senhor é aquele que nos dá recurso para ofertar na sua obra. Obrigada, Jesus, para abençoar os nossos irmãos, abençoar os que têm necessidade. Obrigada, Jesus, que nós temos recurso abundante para abençoar os teus filhos, abençoar quem o Senhor quer que a gente abençoe financeiramente. Obrigada, Jesus, que aquilo que era impossível aos homens o Senhor fez por nós. Não são os nossos braços que adquirem recurso, é o poder do Senhor que nos dá. Obrigada pelo recurso abundante, Senhor. O Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. O Senhor nos tem abençoado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O Senhor nos tem feito prosperar em conhecimento e graça. O Senhor nos tem feito prosperar porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e conhece o nosso coração. O Senhor é bom e nos faz prosperar. Obrigada, Jesus. Não há prosperidade do mundo. Não temos a prosperidade do mundo, temos a prosperidade do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, que em tudo nós somos vencedores. Em tudo nós somos vencedores. Em tudo nós somos vencedores. Obrigada, Jesus, que em tudo nós somos mais. Mais do que vencedores. Pai, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és o nosso Deus forte. Obrigada, Pai. Eu falo cura, saúde abundante, Pai, no nome de Jesus. Tolerância completa, total e absoluta, Pai, no nome de Jesus. Na flora intestinal, no nome de Jesus. No aparelho digestivo, no nome de Jesus. Obrigada, Pai. Verdadeiramente, Tu és o Senhor que nos sara. Verdadeiramente, Tu és o nosso remédio e a nossa vida. Obrigada por Tua graça e Seu amor leal, Pai. Nós cremos na Tua palavra. Ela é a verdade para nós. Neste exato momento, a Tua palavra diz que imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós cremos, Pai. Nós somos sarados. Obrigada, Jesus. Tu és o nosso Deus santo e maravilhoso, Pai. E não há outro Deus senão o Senhor, Pai. No nome de Jesus. Salmo 19. Tá aí, que o Senhor faça no seu coração o que Ele faz no meu quando eu leio. Senhor, Tu és o meu Deus forte, meu grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Nós te amamos, Jesus. Senhor, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. É o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, Júlia, anuncia as obras de suas mãos. Um dia, Danilo, discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, Edson, se faz ouvir as suas palavras. Até os confins do mundo. Aí pôs ele uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos e regozija-se como herói. E percorre o seu caminho. Principia-se em uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge a seu calor. A lei do Senhor é perfeita. E ela faz algo maravilhoso. Ela restaura a alma. O testemunho do Senhor no seu íntimo é fiel, é verdadeiro, é leal, é justo. O testemunho do Senhor no seu íntimo é fiel. E esse testemunho dá sabedoria a quem? Ao arrogante? Ao entendido? Ao que sabe tudo? Ao simples? Os preceitos do Senhor são retos e são pesados? Alegra o coração. Alegra o seu coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor no meu espírito, no meu coração, o temor do Senhor no nosso coração é límpido. E vai e volta, permanece para sempre. O teu Deus te ama desde a eternidade e até a eternidade. O seu Pai te ama. Para sempre. Para sempre. O 10, não é? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É justo o Senhor que perdoa, também é justo o mandamento que manda você perdoar. Não é pesado. Todos os ensinos do nosso Pai é igualmente justos. E eles são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta a tua serva, Amarílis, e em os guardar a grande recompensa para mim. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há entre os homens que pode discernir as próprias faltas? A gente sempre é justo aos nossos olhos, já viu? Todo mundo é errado e você é certo. Absorve-me das que me são ocultas. Também da soberba, Pai, guarda a tua filha, porque o Senhor resiste aos soberbos. Que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, Paizinho, seja agradável na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém?